Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador dos Padres Redentoristas. E o Evangelho de hoje, Jesus nos dá a explicação da parábola do joio. Para nós entendermos esta parábola, nós temos que compreender que aqui Jesus está falando um pouco da história da Igreja como um todo. Ao contrário daquela parábola do semeador, onde Jesus fala dos vários tipos de terreno, e está falando, na verdade, é da nossa alma, ou seja, da evolução que a alma de cada um deve passar. Pois bem, hoje o campo não é a nossa alma. O campo, na parábola do joio, é o mundo. E ali, no mundo, cresce a Igreja, o verdadeiro trigo, a semente boa. Mas lado a lado com o trigo, cresce o joio. E o joio é essa realidade miserável de uma aparência muito semelhante à semente boa. Isso quer dizer que nós, dentro da Igreja, temos os verdadeiros cristãos e aquelas pessoas que são só aparentemente cristãs. Veja, nos bancos de nossas igrejas nós temos pessoas que são batizadas e são verdadeiros membros do corpo de Cristo. E, nos mesmos bancos, pessoas que são batizadas, têm a aparência de serem cristãs, mas não pertencem ao corpo de Cristo. E o que é que faz com que uma pessoa pertença? Bom, para que uma pessoa pertença verdadeiramente ao corpo de Cristo, ela precisa ser batizada e precisa ter fé. A fé da Igreja. A fé da Igreja que é a fé de 2000 anos. Se uma pessoa não crê, se ela não tem fé, ela não tem aquele cabo conector, digamos assim, que faz com que ela receba a energia da fonte. Ou seja, ela não está ligada ao corpo de Cristo. Ela não somente é um membro doente. Não, ela não é membro de forma alguma. Alguém pode argumentar e dizer assim, mas padre, essa pessoa é batizada. Sim, mas há batizados no inferno. E, no entanto, no inferno, nós não temos membros do corpo de Cristo. A pessoa não é desbatizada para ir para o inferno. No inferno, a pessoa carrega consigo a marca indelével do batismo. Então, o distintivo, aquilo que faz com que uma pessoa seja membro do corpo de Cristo, aqui neste mundo, é a fé reta, que é o início da vida sobrenatural que nós iremos ver no céu. Ou seja, no céu nós iremos contemplar Deus face a face. Aqui nós já começamos a ter esta experiência encobertos pelo véu da fé. Mas é ali que nós, então, temos contato com a graça de Deus. É importante termos essa clareza. Por quê? Porque algumas pessoas acham que quando nós fazemos um pecado mortal e, portanto, perdemos o estado de graça, pecamos contra a caridade, contra o amor a Deus. Algumas pessoas acham que, com o pecado mortal, eu não sou mais membro da Igreja. Não é verdade. Por quê? Porque quando uma pessoa comete um pecado mortal, ela perdeu o amor, mas ela não perdeu a fé. A não ser que ela tenha, de fato, feito um pecado específico, que é o pecado contra a fé, onde ela perde este contato com Cristo e aí deixa de ser membro da Igreja. Uma pessoa que está em pecado mortal, ela ainda é membro da Igreja. Se ela tem fé, é batizada, tem fé, ela ainda é membro da Igreja, mas é um membro doente. É um membro cuja vitalidade está prejudicada, um pouco como os cabelos ou as unhas, né? Que são membros, mas membros de uma espécie de segunda categoria, porque se eu cortar a minha orelha, eu grito, sangro. Se eu cortar o cabelo, não. É um membro que recebe uma certa vitalidade, mas, de alguma forma, tem uma espécie de torpor e de dormência. Isso, para a nossa vida, deve nos iluminar e nos ajudar bastante. Por quê? Primeira coisa, ser membros da Igreja é professar, crer em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Nós, batizados, crendo, ainda somos membros da Igreja. Se você está em pecado mortal, vá correndo se confessar, emende a sua vida e volte a ser um membro vivo da Igreja de Cristo. Mas que pena, que miséria, que existam pessoas que não creem o que a Igreja ensina há 2000 anos. Querem escolher aquilo no qual elas irão crer. Elas acham que são membros da Igreja, mas na verdade são o joio no meio do trigo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.